Sejam então bem-vindos a este ciclo de entrevistas dedicados às eleições autárquicas de 12 de outubro. Hoje temos como convidado Duarte Antunes, candidato pela Iniciativa Liberal à Câmara de Viana do Castelo, natural de Ponte de Lima, engenheiro civil, quer baixar de forma clara os impostos municipais. Duarte, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Antes de falarmos das propostas em concreto, pergunto-lhe por que decidiu aceitar este desafio e o que o motiva.
Boa tarde a todos. Decidi aceitar o convite, em primeiro lugar, porque senti que era preciso fazer algo por Viana. Eu vivo cá, sinto a cidade, vivo a cidade, e a cidade está parada. A cidade está parada, vive numa letargia, percebe-se em cada momento da cidade, da vida da cidade, isso mesmo, a quantidade de lojas fechadas no centro histórico, a quantidade de imóveis devolutos, a falta de habitação, o problema da mobilidade, o decréscimo da população. Ou seja, Viana é uma cidade de litoral com rasgos de interioridade. Até por aí se vê. Se formos ver que de todas as freguesias, todas perderam população, a não ser três, exceto três freguesias que não perderam população, quando o país, no seu todo, aumentou o número de habitantes, e Viana vive este marasmo, e por isso motiva-me a fazer algo pela minha cidade, aplicar o que a sociedade me foi dando ao longo da minha vida, pôr em prol da sociedade, pôr em prol de Viana, porque tenho cá os meus filhos, quero que os filhos dos vianenses tenham um futuro melhor, uma vida melhor do que a que tenho neste momento, com os problemas que eu apontei e que podemos desenvolver nas próximas perguntas, certamente.
E vamos então começar por desenvolver essas propostas da Iniciativa Liberal. Já na introdução falámos aqui dos impostos municipais, que pretende a Iniciativa Liberal baixá-los de forma clara. O que é que está em mente nesta proposta, sabendo que isso também acarreta uma diminuição significativa de receita para o município?
É uma ideia clara da Iniciativa Liberal, não ter o Estado como um papão, não um glutão de dinheiro dos cidadãos. Em primeiro lugar, o dinheiro é ganho pelos cidadãos, deve estar com os cidadãos, deve ser aplicado pelos cidadãos, e o Executivo Autárquico e o Governo devem usar e captar dinheiro dos impostos o estritamente necessário para pôr os serviços a funcionarem corretamente, da forma que melhor atenda aos cidadãos. A questão dos impostos, fala-se muito nessa questão, mas se nós não tivermos uma autarquia que funcione perfeitamente, que tenha os serviços com a gente, com o número de pessoas adequadas, com os sistemas informáticos bem desenvolvidos para serem eficazes, eficientes, serem assertivos nas respostas que dão aos cidadãos, vamos ter sempre a precisar de dinheiro. Se não houver uma Câmara que funcione devidamente, vai estar sempre a pedir mais dinheiro, nunca vai chegar o dinheiro. Não é? Portanto, começa já por aí. O facto de uma autarquia arrecadar menos dinheiro de impostos, porque também vamos chegar lá, porque a questão de baixar impostos não quer dizer que a autarquia venha a arrecadar menos dinheiro. Em primeiro lugar, a autarquia tem que precisar de menos dinheiro dos cidadãos e prestar o mesmo serviço. Tem que ser mais eficaz, mais eficiente, mais assertiva nas respostas que dão. Por outro lado, nós podemos reduzir os impostos, e quando falo dos impostos, falo, por exemplo, nas taxas e taxinhas que o município cobra a cada momento ao cidadão.
IMI,
IRS, a derrama, e depois todas as taxas. Nós temos um conjunto de taxas em Viana, de licenciamento disto e daquilo, que tem que ser revisto, tem que ser aprimorado, tem que ser, há algumas que podem ser perfeitamente extintas, porque às vezes geram mais burocracia no seu pagamento do que propriamente o valor delas. Tudo isto está interligado na resposta que depois damos, como autarquia, damos ao cidadão. E quando nós falamos em reduzir impostos municipais, estamos a deixar dinheiro no bolso das empresas que trabalham aqui, nos cidadãos que aqui pagam os seus impostos, mas esse dinheiro, a pessoa não vai ficar com o dinheiro e vai gastá-lo só num porto em Braga ou noutro sítio qualquer, também vai deixar cá, vai gerar atividade económica aqui em Viana do Castelo. E com isso, a autarquia vai ter outra vez fonte de receita, que era através do aumento da atividade económica e não propriamente de pagar, para uma atividade económica reduzida, cobrar menos, muito imposto. Isto é um prato de duas balanças. Nós podemos reduzir o imposto, mas com isso estamos a fixar a população, estamos a atrair população, estamos a atrair novos negócios e estamos a aumentar a atividade económica em Viana do Castelo. E é isso que se pretende, é que se desenvolva a cidade, demograficamente, culturalmente, socialmente e empresariamente,
mas, economicamente. Mas de que ordem de valores estamos a falar para baixar, por exemplo, o IRL?
A nossa pretensão é baixar os impostos. A questão do IRS não é um imposto municipal, não é? Há uma componente municipal nesse imposto. A nossa pretensão é baixar para o mínimo legal, por exemplo, fazer uma revisão de todas as taxas e taxinhas, como eu costumo dizer, que cobramos, a autarquia cobra ao cidadão. Isso, na verdade, às vezes isso acarreta mais problemas às pessoas do que propriamente depois aquele imposto que pagámos uma vez por ano. Há essas taxas e taxinhas que temos que reduzi-las também. Algumas têm que ser acabadas. Tem que haver uma reforma total no regulamento autárquico.
Muito bem. Outro tema que é um tema transversal ao país é a habitação. A Iniciativa Liberal propõe libertar terrenos públicos para habitação acessível e apoiar cooperativas. Como é que pretende exatamente fazer isso?
A habitação é um problema transversal a todo o país e é transversal na sua questão, ou seja... Não se resolve só pela habitação, resolve-se pela mobilidade, resolve-se por uma série de questões que gravitam à volta da habitação. E, no fundo, a habitação acaba por ter duas questões. É a falta de casa e o preço das casas e das rendas. Ou seja, temos que trabalhar nos dois sentidos. A questão da falta de casas, temos que construir mais. Temos que construir mais casas, temos que reconstruir mais casas, há imóveis devolutos na cidade, temos que os reconstruir e temos que construir mais. Para isso, uma das propostas é que a Câmara liberte, ou seja, antes de libertar, tem que os mostrar, porque também é outra questão que a Câmara tem, que é as Câmaras e principalmente Viana têm, que é a sua transparência. Deve haver um cadastro de todos os imóveis públicos, rústicos e urbanos, eles serem perfeitamente publicitados para todos os cidadãos e depois poderem haver concursos para a concessão de alguns de terrenos, de imóveis, estarem ao dispor do cidadão. O cidadão tem o direito de saber se que anda numa rua, há um imóvel público da Câmara Municipal que está aqui devoluto e que a Câmara não o disponibiliza, não o transforma em habitação, não faz nada com ele. Ou seja... Isso é uma primeira medida. Se nós formos capazes de pôr isso, nós já vamos ter mais terrenos e imóveis disponíveis, quer para construção, quer para reabilitação. Porque se nós não tivermos, e depois vamos falar noutras medidas, se não tivermos esta capacidade de pôr no mercado mais oferta, e seja de imóveis, seja de terrenos, o preço não baixa. Ou seja, o preço só baixa se houver mais oferta no mercado, seja de terrenos, seja de imóveis para reabilitar. Portanto, essa é uma primeira medida. Se nós colocarmos já o que é público, nós podemos mostrar já uma maior oferta para o mercado. Por outro lado, podemos trabalhar também na revisão do PDM. Há terrenos que podem ser perfeitamente urbanizáveis e que neste momento não são. Por outro lado, há terrenos que se pode aumentar o índice de construção, e se um terreno que dá para fazer duas casas, duas frações, puder ser feita quatro ou seis, também não podemos aumentar indefinidamente, mas se houver esse estudo e essa vontade de aumentar a capacidade construtiva dos solos, e a lei dos solos também já vem um bocadinho nesse sentido, se nós também pudermos trabalhar nisso, o que é que vai acontecer? Vai haver mais disponibilidade de terrenos, e o terreno é uma componente essencial do preço de uma casa, ou seja, é a base da construção da casa, é o terreno e o seu valor. Depois, é muito mais difícil trabalhar noutras questões, que por exemplo, o preço dos materiais e o preço da mão de obra. Aí não, mas se o terreno à partida tiver um valor mais baixo, aí sim, provavelmente já o promotor ou a Câmara ou quem for, vai conseguir pôr no mercado um valor de uma casa mais acessível. Estamos a falar também da questão do regulamento. Há zonas que os edifícios poderiam perfeitamente ter mais um piso. Ou seja, tudo isso, se aumentarmos esta oferta, provavelmente conseguimos, não digo que baixar o valor das casas, porque lá está, nós também não podemos esquecer que a mão de obra subiu, o preço dos materiais subiu e nós não podemos agora querer dizer que as pessoas vão construir a preço abaixo do custo, não é? Mas se nós conseguirmos, de certa forma, estabilizar, com estas medidas, estabilizar o preço das casas, com o aumento da atividade económica que nós também queremos implementar em Viana, as pessoas vão ganhar poder de compra.
Mas o pretende é sempre a custos controlados.
Não é preços controlados. Nós queremos é pôr mais casas no mercado, mais disponibilidade para as construir. E passa por isso, passa por trabalhar com as cooperativas ou com a facilitação de cooperativas e com isso aumentar a oferta. Sempre com a ideia de que, havendo mais casas, há mais disponibilidade de casas, o preço pode ser mais estabilizado. Essa é a primeira questão.
E tem alguma medida em especial para os jovens, por exemplo, que estão agora à procura da primeira habitação e que cada vez é mais difícil, não é?
Por exemplo, a baixa do IRS e a baixa do IMI são claramente medidas nesse sentido. Agora, se nós conseguimos como um todo que o preço das casas se estabilize, se nós tivermos uma atividade económica que leva as pessoas a ter um melhor salário, ter mais dinheiro no bolso ao fim do mês, nós estamos a abarcar toda a população e vamos conseguir que as pessoas, que a população e principalmente os jovens, se fixem.
Vamos agora falar de mobilidade. O Duarte já referiu nesta resposta sobre a habitação que há alguma interligação também com a habitação. Um dos temas ultimamente na ordem do dia passa pelos transportes urbanos, que passarão para a alçada do município. Como é que a Iniciativa Liberal e o Duarte Antunes olham para este modelo e o que é que a Iniciativa Liberal propõe neste aspecto?
Podem-me fazer todas as perguntas de mobilidade, eu nunca deixarei de falar, de referir a mobilidade como um sistema de mobilidade e não como uma solução isolada ou como uma parte do sistema.
Porque há uma interligação com outros.
Há uma grande interligação, isso existe em todo o lado. Viana não pode ser uma ilha na Europa em que cada problema da mobilidade ou dos transportes é tratado isoladamente. Isso não existe e não poderá ser Viana a fazê-lo, porque nós temos que interligar os sistemas, tem que haver sinergia.
Então como é que olha para este modelo?
A grande questão é a seguinte, eu não sou também como outros candidatos que agora querem pôr tudo em causa e que... A solução foi esta. Os autocarros estão comprados, alguns até já estão em Viana. Eu não sou da política de terra queimada, que agora vamos vender os autocarros e vamos arranjar outro sistema. Nós temos que trabalhar em cima deste sistema. Os autocarros estão comprados. Haverá certamente muita coisa para fazer. Na minha opinião, acho que a Câmara não deveria ter feito e foi um erro de ter passado para este sistema. Ou seja, a Câmara já não dá conta do que tinha, ainda agora vai gerir uma frota de autocarros e uma linha de autocarros e tudo o que isso acarreta. Acho que não tem essa capacidade, já não tem a capacidade para fazer o simples, quanto mais algo como uma rede de transportes coletivos de autocarros. E eu volto a falar, tem que ser um sistema interligado, mas se formos a falar também só dos autocarros, temos que ter um sistema de autocarros que seja fiável, que seja confiável, que leve atrativo para as pessoas, que leve as pessoas a utilizá-lo. Isso passa por uma série de coisas que ainda não vi feito, ou seja, paragens modernas com um sistema informativo em que as pessoas chegam àquela paragem, sabem quais são as linhas que lá passam, a que horário passam lá e que sabem que aquilo é fidedigno. Nós temos que ter um sistema que as pessoas saibam exatamente quais são as linhas em qualquer sítio, que tenham uma aplicação e eu saiba que a minha paragem mais próxima é aquela, que tem estas rotas, que passam àquela hora, que funciona até aquele horário, que no feriado não passa, ou passa em horário reduzido. É isto que muitas vezes leva a que as pessoas não usem. E, portanto, se não usam, cada vez o serviço fica pior, porque não há procura, a oferta fica ainda pior, a qualidade diminui e isto não funciona. Portanto, só em relação aos autocarros, já temos de ter um sistema muito melhor do que o que me parece que eles estão a implementar. Por exemplo, uma coisa tão simples quanto esta, e hei de colocar essa pergunta ao Presidente da Câmara, nós não temos autocarros capazes de levar bicicletas. Ou seja, alguém que vem trabalhar para a cidade de bicicleta, de repente saiu de casa com o sol, começa a chover, chega ao final do dia, está com a bicicleta na cidade, mas o autocarro não lhe permite que leve a bicicleta para casa e ele tem que ir à chuva. Quer dizer, são estas pequenas coisas que não mostram também modernidade, não mostram que a Câmara vive a cidade, pensa a cidade de maneira adequada. É isto que nós pretendemos que seja diferente em Viana, que tenha uma visão de futuro, que faça o simples bem feito e que pense já no que pode fazer para melhorar o futuro próximo que está aqui. E são coisas muito básicas. Quando falamos nos autocarros, depois falamos na interligação do sistema. Exatamente. Estamos a falar de autocarros. Se eu sei que aquele autocarro chega àquela hora e eu que depois, proximamente, estou num parque de estacionamento onde eu tenho o meu carro, que está num local seguro, em que eu posso depois pegar no carro para ir para casa, ou fazer o sentido inverso, ou tenho uma linha de ciclovia, que depois também temos de falar nas ciclovias, não estão interligadas na cidade, estão mal sinalizadas, não ligam os pontos importantes da cidade, não trazem as pessoas das zonas mais habitadas. As zonas mais habitadas são as que têm menos ciclovias, quer dizer, isto é um absoluto contrassenso. Quando falamos depois em ciclovias, temos que falar em modernizá-las, em terem estações de apoio para uma pessoa poder parar e encher um pneu de uma bicicleta se for necessário, ter bebedouros ao longo da ciclovia, ter desfibrilhadores, ter incentivos para que as pessoas andem de bicicleta. Há muitas cidades que agora nas ciclovias, eu já vi este exemplo em Portugal recentemente, têm zonas em que conta o número de ciclistas que lá passam para que as pessoas também se motivem. Olha, são mais um a passar aqui, já passaram milhares este mês, já passaram milhares este ano. Ou seja, tudo isto tem que ser pensado e não foi pela autarquia. Não está feito. Nós temos as ideias, sabemos como fazê-las e sabemos onde é que queremos pôr a cidade em termos de mobilidade.
Já que está a falar nas ciclovias, também falta a ligação da ecovia entre Viena e Dark. Defende aí a construção de uma nova ligação?
Defendo que temos que estudar uma solução. Não é uma solução simples. Se não for bem feita, poderá causar um impacto até visual na cidade.
Mas defende a construção de uma nova infraestrutura?
Acho que tem que ser estudado. Eu não posso passar de um momento em que não existe nada e agora vou fazer uma ponte pedonal e de ciclovias. Tem que ser estudado. O que é que pode ser feito até na ponte existente? Onde é que poderá ser essa ligação? Mas que ela tem que existir, tem. O que me parece é que as coisas dão-se as ideias, começam-se, pensam-se um pouco e depois abandonam-se, pelo que eu percebi e da conversa aí do candidato incumbente, que foi estudado, mas também não foi apresentado a ninguém, não foi discutido com a cidade, e isso também não pode ser. Acho que também tem que haver esta abertura e em algum momento até podemos chegar ao ponto de, olha, isto em termos visuais, não é? Também não podemos ter um novo prédio Coutinho que agora faz-se uma ciclovia que liga Viana à Dark e de repente toda a gente é contra, parece um prédio Coutinho e vamos demoli-la. Tem que ser pensado e se não se pensar numa alternativa, não é? Se nós não temos ciclovias, mas se calhar podemos ter um sistema em que lá está, quem chega a Dark pega na bicicleta, põe num transporte, passa à ponte e segue viagem, ou isso até pode ser uma questão temporária, enquanto não se constrói uma solução diferente. Agora, tem que ser pensado, tem que se chamar as pessoas para os entendidos, tem que se chamar todo o tipo, um leque abrangente da sociedade civil e estudar o assunto. É um assunto que é necessário, mas ao mesmo tempo pode ter um impacto também na cidade. E isso tem que ser acautelado, porque eu não defendo uma ditadura em que chega lá, decide, quer aproximando. Não, essas coisas têm que ser conversadas pelos motivos que disse.
Já agora, já que fala no prédio Coutinho, também nos últimos tempos fala-se no mercado municipal, vai avançar em breve, o Tribunal de Contas já deu luz verde. O que é que a Iniciativa Liberal acha desse projeto?
Nós voltamos, eu volto a referir uma questão que é, não somos da política de terra queimada como outros que agora que está adjudicada a obra, vamos parar tudo, vamos voltar a 20 anos atrás, ou 20 anos não, porque há 20 anos estava lá o prédio, mas agora vamos mudar tudo, vamos ficar aqui mais 2, 3, 4, 5 anos até que definamos uma solução para fazer lá, que depois há de ter a sua controvérsia, porque também nunca conseguimos agradar a toda a gente. O que eu entendo é que, a ser construído, tem que ser que integre a cidade. Mais uma vez, tem que ser integre a cidade. Tem que ser pensado no seu todo, a nível de sustentabilidade. Se é um edifício sustentável, se não é, como é que é feita o abastecimento da água, se tem jardins que possam ser usados para termos ali um edifício com uma pegada carbónica o mais neutra possível, como é que são as suas acessibilidades, porque depois também já se fala na questão da acessibilidade, da mobilidade em relação ao mercado e até do estacionamento, quer dizer, tudo isso tem que ser pensado. Acho que não foi, não sou da política de terra queimada, agora não vamos fazer. Tenho pena que não tenha sido estudado melhor essa parte, quer de sustentabilidade do próprio edifício. A questão de ser um prédio novo, uma construção nova, deve ser inovadora nessas áreas, deve ter essa preocupação, e depois a relação, a sua relação com a cidade, quer a nível de acessibilidade, quer acima de tudo de estacionamento. Lá está aquela questão que também se fala muito, que está ligada à mobilidade, que são os estacionamentos na cidade, como é que poderia funcionar, lá está, mais uma vez, integrado com meios de locomoção suave, com transportes públicos, e conseguirmos que isto seja feito de uma forma fluida e que nós consigamos ter este mercado, este novo edifício, como mais um centro de atrativo para a cidade.
Outro dos pontos importantes do vosso programa, da Iniciativa Liberal, é o desporto e a saúde. Para estas áreas, o que é que propõe em concreto para o Conselho de Viana?
O que nós percebemos a nível de desporto é a degradação dos edifícios. Foi um abandono durante muitos anos e, portanto, eles têm que ser reabilitados, têm que ser melhorados. Nós defendemos que em muitos deles poderá haver concessões para que próprios privados ou instituições os possam desenvolver e rentabilizar, mas depois passamos também para outra parte, que às vezes é o apoiar nos horários, na logística, e que muitas vezes isso também não é feito na parte desportiva, e na sua divulgação, também na divulgação do que temos, de horários. Às vezes vamos a um sítio público e não conseguimos aceder ao equipamento desportivo, porque não há horário, porque não há disponibilidade, porque é uma logística enorme para que se possa utilizar esse espaço. Tudo isso tem que ser dinamizado e são estas pequenas coisas que às vezes as pessoas esquecem, não é? Desta parte logística das coisas que as fazem funcionar. Em relação à saúde, uma das nossas bandeiras é o cheque de saúde. Nós entendemos que isso acaba por ser um problema que gera absentismo, que gera um desconforto na sociedade, que tem a ver com o tempo de espera de uma consulta. Ou seja, nós queremos implementar que alguém que tem um tempo de espera de uma consulta superior a 14 dias possa ter da Câmara Municipal um cheque de consulta, dirigir-se a outro local qualquer, ter a sua consulta e com isso diminuiu o tempo de resposta para o seu problema, para a sua preocupação de saúde, e vai beneficiar, não é um encargo grande, nós temos estimado à volta de 350 mil euros em termos de custo para a autarquia nesta proposta, mas que nós percebemos que o resultado intangível desta medida é muito superior a isso, não é? No sentido de que a pessoa vai resolver o seu problema mais cedo, não vai ficar à espera de uma consulta, não vai ter que ir a um privado pagar muito mais, e de certa forma também acaba por trazer harmonia e uma melhor qualidade de vida aos cidadãos.
Mas o ir a outro local público ou privado?
Público ou privado, sim, e a Câmara acarretará esse custo, mas, como digo, não é uma medida que nos parece que abala o orçamento municipal, muito pelo contrário, mas que traz estes resultados que, muito mais que visíveis, de certa maneira, às vezes são invisíveis, não se medem da mesma forma com números economicamente, mas trazem um benefício muito grande a quem precisa dos cuidados de saúde, não é?
É uma cidade rica a nível cultural, como todos sabem. A Iniciativa Liberal, o que é que propõe exatamente para a cultura, e também podemos fazer aqui uma ligação ao turismo?
Nós, em termos culturais, nós acreditamos que o maior veículo de desenvolvimento da cultura são os cidadãos e a economia. Ou seja, se nós, com uma economia forte, vamos ter uma cultura forte, vamos ter uma divulgação da cultura, vamos ter produção cultural. E com esse sentido também, todo o dinheiro que é investido em cultura, e que muitas vezes as pessoas falam em custo da cultura, traduz-se num retorno. Nós vemos que tudo que nós consigamos fazer para apoiar a economia, vamos decididamente apoiar a cultura e a arte, por assim dizer. Depois, em Viana, o que nós sentimos é que falta apoio, lá acho que está, é às vezes aquele apoio logístico, aquele estar presente e a sua divulgação. Nós temos equipamentos culturais que têm horários que não são adequados para quem trabalha. Não é? Ou seja, temos que também trabalhar nestas pequenas coisas para levar as pessoas a consumir cultura. A cultura não é só fazer um grande festival uma vez por ano, ou a cultura não é só viver da agonia como se fossem aquelas bandas ou aqueles cantores que só têm um sucesso na vida, ou que só têm uma música que só toca no Natal e o resto do ano não conta, que é um bocado que se vive em Viana. Portanto, a nossa ideia é que consigamos com a divulgação também já mostrar o que existe, não é? Porque já existe muita produção cultural em Viana. Agora, é preciso também apoiá-la na sua divulgação. Nós temos que mudar os horários dos nossos equipamentos culturais. Nós temos, por exemplo, para vermos a letargia, o adormecimento que a Câmara tem, eu dou este exemplo, que acaba por ser um pequeno exemplo, mas quando mostramos... Quando o pequeno exemplo já é mau, o que é o resto, né? O funicular fez aniversário no início de junho, foi numa segunda-feira, e a Câmara, no domingo à noite, ou na segunda-feira de manhã, lança a informação de que nesse dia as viagens no funicular são grátis. Ou seja, isto sem divulgação absolutamente nenhuma, numa segunda-feira em que as pessoas não vão deixar de trabalhar para andar no funicular, não é? Quer dizer, isto não é apoiar a cultura. E também o apoiar a cultura no sentido de fazer uma informação mais cedo, ou então transportar um dia grátis para ser uma semana grátis, não é? em que abarca o fim de semana, quer dizer, isto não tem impacto nenhum num custo. E às vezes as pessoas têm aquela ideia de que apoiar a cultura é colocar lá dinheiro. Não, nós defendemos, em primeiro lugar, que a cultura vai crescer com o aumento da atividade económica, mas também com esta parte, com o estar junto e perceber quais são os anseios que passam muito para além do apoio financeiro, simplesmente.
E agora, concorda com a taxa turística implementada aqui em Viana?
Eu, por princípio, sou contra taxas e taxinhas, e lá está. Estamos a falar aqui de mais uma taxa municipal, que não consigo entender muito bem a ideia da taxa, porque quando dizem porque há mais turismo, há mais lixo, há mais serviços que os turistas demandam da Câmara Municipal, sim, mas os turistas também já deixam dinheiro nas lojas, já deixam dinheiro nos hotéis, já deixam dinheiro nos restaurantes, que se vai reverter, lá está, em dinheiro, em imposto que vai parar ao município, não é? Ou seja, também se não houvesse turismo absolutamente nenhum, nós não tínhamos uma atividade económica como temos, e já temos o turismo em franco crescimento aqui em Viana. Portanto, por princípio, sou contra as taxas. Se me disser assim, olha, vamos acabar com a taxa de um dia para o outro. Não, o que nós também podemos fazer é, se nós temos essa taxa em vigor e temos que fazer uma análise também económica, ou seja, ou acabar com essa taxa, é um fardo pesado, temos também a perceber, mas a médio prazo, sim. Ou transformamos essa taxa num serviço ao cidadão ou ao turista, no sentido de lhe dar ainda mais ofertas em Viana. Seja, por exemplo, nós no Viana hoje, se chegarmos ao centro histórico de Viana, não tivermos GPS e se quisermos chegar ao elevador de Santa Luzia ou à entrada do escadório, temos que perguntar a alguém, porque não há uma indicação em condições para nos levar lá. Ou seja, isto faz... Se eu pegar nesse dinheiro e, olha, durante um tempo, ok, vamos ter aqui, vamos trazer ao turista ainda mais soluções, e soluções simples, não é um novo museu que ele precisa. Não, estas soluções são simples de implementar. E depois, a médio prazo, com as coisas a correr bem, com os serviços a funcionar de forma eficiente, sim, acho que não faz sentido. Viana, que não tem uma pressão turística tão grande como outras cidades, está muito longe disso. Isso percebe-se perfeitamente pela cidade. Nós vemos mais lixo na cidade porque a Câmara e os serviços municipalizados têm reduzido a sua qualidade. Não é por ter mais turistas, porque há épocas do ano que também há muito poucos turistas na cidade, não é? E o lixo continua lá acumulado. Portanto, também não é nenhuma desculpa haver turistas para dizer que temos mais lixo na rua. Portanto, dessa forma, ou nós transformamos a taxa turística também num valor realmente concreto acrescentado para o turista, ou a médio prazo acabamos com ela.
Duarte Antunes, para as eleições de 12 de outubro, que expectativas, que objetivos tem a Iniciativa Liberal?
A Iniciativa Liberal tem como principal objetivo solidificar a Iniciativa Liberal no Conselho de Viana. o resultado os vienenses o dirão. Nós estamos cá para perceber a mensagem que eles vão transmitir com o número de votos que nos derem.
Concorre também a juntas de freguesia, a União de Freguesias de Viena, Ariosa e Santa Marta de Portuzelo. Agora também quais são as expectativas nesse sentido?
É o melhor resultado possível. Nós temos que ter noção que as autárquicas são também um voto, muitas vezes, por tradição. Há muita gente, não digo todas, e as pessoas também começam a perceber cada vez mais a urgência na mudança, mas ainda é um voto de tradição. Portanto, nós estamos a fazer o nosso caminho, passo a passo.
Mas o que é que seria um bom resultado para a Iniciativa Liberal?
Não quero estar a adiantar a objetivos mais detalhes. Vamos ver e depois tiraremos as nossas conclusões.
Muito bem. Muito obrigado, Duarte Antunes, o candidato da Iniciativa Liberal à Câmara de Viena. Obrigado.